agora na Rádio UFSCar. Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar 95,3. Começa agora o Cume FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o Cume, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou o Kleber Harrison e hoje a gente vai viajar mais um pouquinho durante a pandemia, mas sem sair do sofá, é claro. Você já ouviu falar de turismo indígena? A nossa convidada de hoje é a Camila Sobral Barra, que é antropóloga, consultora para negócios comunitários, em especial turismo indígena, e hoje ela nos leva para as Serras Guerreiras, galera! Tudo bem aí, Camila?
Olá, Kleber. Olá, pessoal. Por aqui, tudo bem, dentro do possível. Estou falando de Brasília, onde eu moro. E agradeço demais o convite para poder viajar com vocês aí, porque eu estou morrendo de saudades do Rio Negro.
Camila, seja muito bem-vinda ao Cume FM. É um prazer tê-la aqui conosco. Antes de entrar no tema específico, você poderia explicar um pouquinho para os nossos ouvintes e para mim também, para os leigos, o que é turismo de base comunitária?
Opa, vamos lá. O turismo de base comunitária pressupõe que a atividade contribui para a preservação do meio ambiente, né? E para melhorar a vida das pessoas e a economia do lugar, né, onde ela é praticada. E para que isso também possa acontecer, você tem aí a importância do envolvimento, de fato, com essa comunidade que recebe, né? Essa comunidade receptora. Então, na perspectiva, inclusive, de territórios tradicionais e indígenas, né, essas comunidades podem ter suas parcerias, inclusive empresariais, mas elas estão ali, ao lado e à frente do negócio, né, participando das decisões, participando do direcionamento da atividade e, muito importante, da decisão também sobre a repartição, né, dos benefícios financeiros que essa atividade vai trazer. E é muito importante também a perspectiva da troca, né, do aprendizado, né? Tem a preocupação de que essas atividades se desenvolvam de uma forma em que visitantes e comunidades receptoras tenham ensinamentos e aprendizados ali para construir juntos.
Ah, que interessante! E o turismo em terras indígenas, quais são as suas particularidades?
A visitação em terras indígenas, ela foi regulamentada por uma portaria da FUNAI em 2015, num processo de diálogo, né, da FUNAI com várias comunidades e organizações indígenas, né, representativas de comunidades desses territórios, que já realizavam algum tipo de turismo, né, mas não havia clareza sobre a forma, os critérios, né, e a própria segurança sobre como que a atividade era realizada. Então, nessa normativa, a FUNAI criou orientações, né? Primeiro, ela determina que o turismo em terras indígenas deve ser de base comunitária, sem as comunidades, não tem como acontecer, e que ele ocorra nos segmentos de ecoturismo e etnoturismo, e ele também traz ali a possibilidade do turismo de pesca esportiva também regulamentado em um modelo de base comunitária. E que as comunidades interessadas em realizar devem construir planos de visitação, aonde vai se explicar os objetivos, os roteiros, as parcerias, as estratégias de segurança, de controle, de repartição de benefício, e como que isso, né, está ligado ao modo de vida e à forma com que aquelas comunidades querem preservar aquele território.
Poxa, que legal! E que benefícios traz esse tipo de iniciativa, Camila, tanto para a comunidade como para o visitante?
Olha, Kleber, vou te dizer que é uma troca realmente muito única, se a iniciativa é bem estruturada mesmo e aquelas comunidades estão com as ferramentas para ter o controle, né, sobre o que está acontecendo. Mas, no geral, o que eu trabalho e tenho visto de iniciativas interessantes é quando os objetivos que essas comunidades têm em termos de valorização da cultura, por exemplo, a valorização da roça, dos conhecimentos, né, apoiar a transmissão do conhecimento dos mais velhos para os mais jovens, poder monitorar e proteger uma área específica do território. Se essas questões, que são as questões principais dessas comunidades, fazem parte de um roteiro, de uma experiência, independente do segmento em que ela se encontra, elas estão no completo domínio de apresentar aquilo para o visitante. Então, isso já garante uma experiência muito autêntica. E o visitante ter a possibilidade, né, de ser guiado pelos maiores conhecedores, né, de um território, pode ser da Amazônia, pode ser do Cerrado, né, e poder ser conduzido por esse outro modo de vida, né, por essa outra forma de se relacionar com o ambiente, né, ali junto com as comunidades, é realmente uma oportunidade única para ambos.
Muito legal, Camila. E, em geral, assim, qual é a atitude esperada do visitante em terras indígenas? Quais são as preocupações das comunidades em relação à visitação também?
Essa parte é bem importante, Kleber. Entre os itens, né, os requisitos desse plano de visitação que a FUNAI analisa para entender que, de fato, é uma iniciativa comunitária, que não é iniciativa, às vezes, só de uma família ou de uma pessoa, num acordo bilateral com uma empresa ou coisa parecida, o que a gente vê muito acontecer, enfim. Mas entre vários aspectos que são analisados, né, nesse plano de visitação, um deles é o manual de conduta para visitantes e para as comunidades que se preparam para receber. Então, tem uma coisa muito delicada, que é o que pode e o que não pode. E cada iniciativa, cada projeto vai determinar, porque uma coisa importante para o visitante se sensibilizar é que aquelas comunidades se prepararam para apresentar para ele um roteiro que tem a ver com o seu modo de vida e que é algo que foi pactuado com todo mundo, né? Então, não dá para ir para um lugar diferente, não dá para querer mudar o programa. É muito importante respeitar essas regras e a programação que foi pensada, inclusive porque a ideia, né, também do turismo de base comunitária e do turismo indígena é que essa atividade não venha se sobrepor a outras atividades importantes e principalmente ao calendário tradicional. Então, quando receber o visitante, por quanto tempo, de que maneira, isso faz toda a diferença para que essa atividade continue no equilíbrio positivo.
Bacana. Agora explica para a gente um pouquinho sobre o projeto Serras Guerreiras de Tapurucuara. Olha só, acertei, né? Tapurucuara.
É isso mesmo, Serras Guerreiras de Tapurucuara. Tapurucuara era o nome original, né, de Santa Isabel do Rio Negro, esse município no interior do Amazonas, aonde estão, né, essas comunidades que realizam o roteiro. São 5 comunidades das terras indígenas Médio Rio Negro 1 e Médio Rio Negro 2, mas elas estão ali num território que é compartilhado por 13 comunidades, mas apenas essas 5 queriam mesmo realizar essa iniciativa e juntas apresentarem um roteiro diversificado, né? Com propostas assim, de cultura e de aventura, né, digamos assim. Tem serras, tem oficinas, né, para você conhecer como é que é feito o artesanato. A roça é um ponto muito importante, né? Um dos grandes objetivos dessas comunidades era gerar renda na comunidade, envolver os jovens, valorizar o trabalho das mulheres. Então, a roça e a culinária como foco é algo que faz toda a diferença e responde aos objetivos maiores dessa comunidade. E é fantástico para o visitante, porque você come uma cultura milenar, né? O sistema agrícola tradicional do Rio Negro é um patrimônio material da cultura brasileira, reconhecido pelo IPHAN. Então, isso guia um pouco a experiência.
Poxa, que máximo! E quais são os roteiros contemplados?
No processo de experimentação e estruturação desses roteiros com as comunidades, em parceria com a ONG Garupa, foram feitas expedições técnicas que possibilitaram ir ajustando esses roteiros. Então, basicamente o roteiro Iuitera, que é, enfim, como é que você chama serras, né? E é um roteiro um pouquinho mais de aventura. Ele tem 6 dias, 3 comunidades, 2 dias em cada uma, respeitando aquele tempo bom de estar na comunidade e ter a experiência. E são três serras, são três trilhas assim maravilhosas, uma diversidade de paisagens incríveis, canoadas, muita comida, etc. E o roteiro maniaca, mais cultura, né? Que é maniaca mandioca e a base alimentar, né? Peixe, farinha. Tô até com fome agora. Mas você tem mais ou menos a mesma possibilidade, assim, de ter experiências de aventura e de cultura, né? Mas um roteiro um pouco mais puxado, para quem gosta mais, né, de testar ali a capacidade física. E em cada um deles, são três comunidades que conduzem, né? Que mais? Você tem a possibilidade nesses roteiros de ir de barco, voltar de voo, tem algumas variações mesmo do funcionamento do roteiro. E antes da pandemia estavam sendo iniciadas parcerias com empresas que têm barcos hotéis bem bacanas, também para atingir um outro público que precisa de mais conforto e também conseguir agregar mais valor e reverter isso também para as comunidades.
Agora, Camila, sem estragar todas as surpresas, sem dar muito spoiler, o que irá surpreender quem for participar das expedições nas Serras Guerreiras?
Ai, que difícil. Como é que a gente dá o suspense sem dar o spoiler, né? Mas eu acho que uma coisa interessante que, na verdade, eu ouvi de um visitante que foi em uma dessas expedições experimentais, né? Esse roteiro foi estruturado ao longo de um processo de muitas oficinas, enfim, conversas com as comunidades. E teve as primeiras expedições em 2017, e depois 2018 e 2019. Teve uma primeira esse ano, enfim, e depois veio a pandemia. Mas as Serras Guerreiras receberam 118 visitantes. E todos saíram muito, muito emocionados mesmo da experiência. Né, havia, né, em grande parte dessas pessoas um objetivo de ter uma experiência com a comunidade indígena na Amazônia. E aí você imagina que quem vai fazer uma viagem dessa começa a sonhar e a esperar milhares de coisas e se lembrar das coisas que já leu, que já viu. Existem mais de 250 povos indígenas no Brasil, uma diversidade que a gente pouco conhece, e é natural que a gente tenha uma imagem específica que é ligada a um povo. E aí você chega lá nas Serras Guerreiras e são comunidades que já têm um contato maior, né, com a gente, com a sociedade envolvente, falam português. Mas aí é que vem a surpresa, quando eles começam a mostrar o seu modo de vida, o seu modo de organizar o território, as relações e desconstruir tudo isso que a gente fez antes de chegar lá.
Maravilha! Bom, hoje aqui no Cume FM nós estamos entrevistando Camila Sobral Barra falando sobre turismo nas Serras Guerreiras. E agora nós vamos para um pequeno break e, como sempre aqui no programa, a convidada é que sugere uma música. Camila, que som que você manda pra gente aí?
Ah, eu adorei essa parte. Claro que eu vou ter que escolher Caetano, porque eu amo Caetano, sou baiana. E essa música é super especial, é desse show Ofertório, que ele faz com os filhos, lindo demais. E acho que tem tudo a ver com as Serras Guerreiras, com a hospitalidade rionegrina. É algo mágico, né, esse jeito de receber. E tem a ver também com a transição geracional, né? Essa discussão que eles estão aí de aproximar os jovens e dos jovens passarem a levar as atividades adiante. Boas-vindas é o nome da música.
Sua mãe e eu, seu irmão e eu, e a mãe do seu irmão. Meus irmãos e eu, minha mãe e eu, e os pais da sua mãe, e a irmã da sua mãe. Lhe damos as boas-vindas, boas-vindas, boas-vindas. Venha conhecer a vida. Eu digo que ela é gostosa. Tem o sol e tem a lua, tem o medo e tem a rosa. Eu digo
que ela é gostosa. Tem a noite, tem o dia, poesia e tem a prosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a morte, tem o amor e tem o morte, tem a glosa. Eu digo que ela é gostosa. Eu digo que ela é gostosa.
Sua mãe e eu, seu irmão e eu, irmão da sua mãe. E a irmã da sua mãe.
Lhe damos as boas-vindas, boas-vindas, boas-vindas. Venha conhecer a vida. Eu digo que ela é gostosa. Tem o sol e tem a lua, tem o medo e tem a rosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a noite, tem o dia, a poesia e tem a prosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a morte, tem o amor e tem o mal. Eu digo que ela é gostosa. Eu digo que ela é gostosa.
Sua mãe e eu, seu irmão e eu, e a mãe do seu irmão.
Estamos de volta, galera, com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Aqui na Rádio Fiscar 95,3, escute diferente! E no programa de hoje estamos entrevistando Camila Sobral Barra, falando sobre turismo indígena, turismo nas Serras Guerreiras. Camila, no bloco anterior você comentava um pouquinho sobre as expedições nas Serras Guerreiras. Eu gostaria que você também comentasse, quem quiser participar dessas expedições, o que deve fazer? A quem procura?
Oba, essa é a hora do merchan, então, né? Quem tiver interessado, né, por favor, pode acessar o site da iniciativa serrasditapurucuara.org. Dá para conhecer mais sobre o projeto, dá para ter informações sobre o funcionamento dele. E tem ali o contato dos operadores parceiros, né, que começaram a construir essa nova fase, né, para as comunidades ganharem novos públicos, ganharem aí um calendário mais consistente mesmo nos próximos anos. Estamos todos parados, né? A FUNAI e o Ministério da Justiça suspenderam qualquer visitação em terras indígenas durante a pandemia, então temos realmente que aguardar aí uma retomada segura, né, para todo mundo, para visitantes e comunidades. Mas quem tiver interessado, tem também o contato ali, o contato da garupa, né? Quem quiser conhecer também outras iniciativas de turismo indígena, um pouco mais sobre esse processo, quem tiver interessado em fazer parcerias também. Sem parcerias a gente não vai a lugar nenhum. E tem ali, né, essas opções para conhecer um pouco, né, esses modelos de barco ou de voadeira ali, numa coisa um pouco mais roots e mais barata, claro. Mas tem lá um pouco da programação para ter uma ideia do que acontece durante a visitação.
Fantástico! E é chegada a hora agora da nossa dica de mínimo impacto. E aproveitando que a nossa convidada sabe tudo sobre estar na natureza, que dica você daria para os nossos ouvintes hoje, Camila?
Ai, essa foi ótima. Eu acho que existem formas diferentes de se estar na natureza. E tem uma coisa que eu aprendi na beira dessas águas, ali no Rio Negro, região que eu trabalho já tem 12 anos, cola nos indígenas que você passa de ano, né? Observar, né? Né, experiências como essa, você sempre vai ter orientações, protocolos, manual de conduta, né, e a oportunidade de conversar e ouvir. Então, acho que uma das formas de ter o menor impacto é se deixar ser conduzido mesmo por eles, ouvir, perceber ali, né, como é que essas interações acontecem, como é também que eles estão, enfim, lidando, né, com os desafios modernos, né, a inserção, às vezes, de alimentos nossos, e por isso a valorização da agricultura deles é tão importante. Mas, enfim, eu acho que a dica é um pouco essa, assim. Segue ali o fluxo, segue a orientação de quem conhece o território, de quem vive, no caso das Serras Guerreiras, naquele lugar, há aproximadamente 3 mil anos, né, manejando, transformando o ambiente, produzindo biodiversidade. Aquele lugar lá é o maior banco genético do mundo de manivas e mandiocas, assim, é só riqueza. Então, eu acho que minha dica é essa.
Muito bem, e agora vamos para a nossa dica de livro e dica de filme. Camila, tem algum livro, algum filme bacana que seria interessante indicar para os nossos ouvintes aventureiros?
Ah, eu vou aproveitar essa parte então, e vou acabar indicando talvez mais de um, duas sequências. Eu acho que um livro maravilhoso, transformador, assim, todo mundo deve ler, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, um filósofo, jornalista indígena, um pensador, uma figura fantástica, especialmente em tempos de pandemia. E ele lançou na sequência agora, tem em PDF, O Amanhã Não Está à Venda. Então, Ailton Krenak, acho que é a dica do século, na minha opinião. E em filmes é possível assistir no YouTube um filme produzido pelo Sesc, que chama Baré, Povo do Rio, foi filmado em algumas comunidades dali das Serras Guerreiras, mas outras um pouquinho mais abaixo e outras mais acima, em busca lá do ritual do Cariamã. É lindo, tem um tanto daquelas pessoas, daquele jeito de viver, vale a pena. Tem um filme curtinho no site do projeto que fala um pouco do processo. E lá embaixo, no pé da página, tem o link para um especial da Band, que foi para lá e que filmou e que apresenta em 3 reportagens um pouco do roteiro. Então, vai aí mais um spoiler para vocês.
Excelente! E, Camila, existem outras opções já implementadas de visitação em terras indígenas?
Tem sim, Kleber. Além das Serras Guerreiras, que é um roteiro de experiência e vivência no Rio Negro, tem também as iniciativas de turismo e de pesca esportiva de base comunitária lá no Rio Negro, né? Outro público, mas que também são super importantes e possibilitam todo um sistema de manejo, monitoramento e proteção do território com os recursos do turismo, né? Tem uma iniciativa bem legal que, né, tô trabalhando junto com a ONG Garupa também, com os Rally de Pareci, no Mato Grosso, ia ter a expedição agora em maio, tá adiada para assim que for possível. Dá para acessar o site Turismo Ralite, é um lugar incrível, de águas verdes, cristalinas, encontro de biomas, um povo fantástico, acredite, no coração do agronegócio do país. Tem outras iniciativas muito bacanas que já existem há algum tempo e foram, né, se adequando quando saiu também a normativa da FUNAI. Tem várias iniciativas que tem na sua condução ali o olhar xamânico, espiritual, principalmente entre os Axaninka no Acre, os Yawanawá. E tem também iniciativas muito interessantes entre os Guarani em São Paulo, né? Tem uma iniciativa bem legal da aldeia Tenondé Porã, então acho que com esses nomes vocês podem acessar no Google e encontrar. Em geral tem algum site deles e formulário que pode dar mais informação. E tem muita coisa no processo aí, em estruturação, com os Kayapó, lá no Oiapoque. Torcendo aí que o turismo indígena seja, de fato, abraçado e conhecido pelo público.
Que legal! Eu gostaria que você deixasse o contato para quem se interessar por fazer um turismo por terras indígenas. Procura como na internet, Camila?
Essa é boa, viu, Kleber? Porque a gente ainda não tem uma coisa assim clara e consolidada, né? É também um mercado e uma forma de comunicar em construção. No site da Garupa, garupa.org.br, dá para conhecer, né, alguns roteiros autênticos, né? E no site do Instituto Socioambiental, do ISA também, tem o um resumo de um evento que foi feito sobre turismo indígena. Tem os sites dos projetos que eu comentei específicos, né? E mesmo se você usar no Google Turismo Indígena, você consegue ver ali algumas outras informações. Mas acho que uma dica que eu queria dar, assim, aproveitando o momento, é procurar por uma matéria que saiu no Estadão esse mês mesmo, em relação a iniciativas solidárias para apoiar as comunidades do turismo, né? Então, tem ali uma série de roteiros e comunidades receptoras de turismo, indígenas e ribeirinhas, extrativistas, e seus parceiros, operadores, organizações da sociedade civil, que se movimentaram para apoiá-los nesse momento de paralisação das atividades, né? E também para solicitar apoio até de fiscalização, porque, acredite, tem gente tentando visitar a comunidade durante a pandemia. Então, eu acho que é muito importante ver a forma mesmo, quem que está conduzindo, né? Quem são os operadores e agências que vão facilitar esse contato, essa coisa organizada e respeitosa, né? Para poder estar nessas comunidades.
Muito bem, pessoal. Esse foi mais um Cume FM Saia do Sofá. O programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Agradecemos imensamente a nossa convidada de hoje, Camila Sobral Barra, pela participação no nosso programa.
Eu que agradeço, Kleber. Valeu demais pela conversa. E queria aproveitar e agradecer, né, o convite do professor Victor Richard. E ele é parceiro de uma iniciativa muito bacana dos índios Juruna, né, de Altamira, no Pará, ali na Volta Grande, afetados por Belo Monte. É uma canoada, a canoada do Xingu também é uma história muito bacana que está aí em processo. Só agradecer mesmo.
Muito bem, caros ouvintes, foi um prazer estar com vocês hoje novamente. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do Cume FM Saia do Sofá, aqui na Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente! When I look to leave her, I always stagger back again.
Você escutou Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.